Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Quinta-feira, 5 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 323 da Revista do Meio Dia. Informação, cultura e entretenimento. Céu claro em Londrina, temperatura na casa dos 28 graus neste momento. A máxima pode chegar aos 32 graus no decorrer da tarde, de acordo com o CIMEPAR. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leiliane Pesquieira. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de Londrina libera abertura de shoppings aos domingos. O UEL integra termo de cooperação que garante recursos para exames de paternidade solicitados pela Justiça do Paraná. Na coluna em defesa do consumidor, você vai entender o porquê da necessidade de atualização do Código de Defesa do Consumidor. Cargos de confiança na administração pública é tema da série 300 palavras para descascar a cebola do discurso político, com Nilson Giraldi. Na coluna Literatura Viva, você confere entrevista com a escritora londrinense Samantha Abreu. Caso Mari Ferré. Pesquisadora reflete sobre os motivos pelos quais somente 10% dos casos de violência sexual são denunciados no Brasil. Atriz e contadora de histórias diz que jovem de Santa Catarina foi violentada pela segunda vez em julgamento. Secretaria da Cultura de Londrina prorroga para 16 de novembro prazo do edital da Lei Aldir Blanc para pessoa física, microempreendedor individual e empresário individual. Para entidades sem fins lucrativos, inscrição termina hoje e a de coletivos amanhã.
A Revista do Meio Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
A Prefeitura de Londrina autorizou, por meio de decreto, a abertura de shoppings, galerias e centros comerciais aos domingos, adotando, se necessário, sistema de escala de revezamento entre os funcionários. O funcionamento de segunda-feira a sábado, das 11 da manhã às 10 da noite, permanece inalterado para esses locais. A outra novidade é a permissão de confraternizações com até 9 pessoas em áreas comuns de condomínios. O novo decreto também estabelece que os estabelecimentos comerciais do município poderão funcionar nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de novembro, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, e no próximo sábado, 7 de novembro, das 9 da manhã às 6 da tarde. O Decreto Municipal número 1266 foi publicado no Jornal Oficial do Município e está disponível no portal da Prefeitura. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, disque Coronavírus. 0800-400-1234.
...12.762 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 4 de novembro. Os casos confirmados, 74 infectados internados, 132 em isolamento domiciliar e 12.233 recuperados, além de 323 mortes por Covid na cidade. 32 novos casos de 3 óbitos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 4 de novembro, 1.026 novos casos confirmados e mais 11 óbitos. Até o momento, o boletim do governo do estado do Paraná confirma 214.014 casos de Covid-19 e 5.218 mortes.
No boletim de ontem, o Ministério da Saúde divulgou o total de 5.590.025 casos de Covid-19, 5.064.344 recuperados e 161.106 óbitos.
O boletim de ontem, dia 4 de novembro, incluiu 23.976 novos casos e 610 mortes.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 5.591.193 casos de Covid-19 e 161.196 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus, 0800-400-1234. A UEL e você.
Termo de cooperação técnica garante recursos para laboratório da UEL efetuar exames de paternidade de crianças e adolescentes beneficiários da justiça gratuita no Paraná. A expectativa é realizar 1.000 exames por ano, número de pedidos represados na justiça atualmente. Desde 2009, a UEL conta com o laboratório de análise de polimorfismo e DNA, mas aguardava recursos para reforçar a prestação de serviços. Um termo de cooperação técnica que inclui 11 instituições públicas paranaenses vai garantir os recursos. O termo foi assinado nesta quarta-feira pelo governador Ratinho Júnior, o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Adalberto Xisto Pereira, o procurador-geral de Justiça do Paraná, Gilberto Giacoia, o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Nele Prevô, o reitor da UEL, Sérgio Carvalho, e a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ângela Mendonça. O Fundo da Infância e Adolescência vai disponibilizar R$1.100.000 anualmente, por pelo menos 4 anos, para aquisição dos insumos necessários aos exames. A professora Karen Brajão de Oliveira, do Departamento de Ciências Patológicas do Centro de Ciências Biológicas da UEL, integra a equipe de pesquisadores do laboratório e comenta a importância do convênio.
Esse convênio ele é muito importante por permitir que exames de paternidade sejam realizados e crianças, né, hipossuficientes, crianças que são beneficiárias da justiça gratuita, possam ter acesso a esses exames. Ele abre a possibilidade dessas crianças, né, até 18 anos incompletos, terem conhecimento de quem é o seu pai pela realização dos exames. Esses exames de paternidade, eles são destinados, então, a essas crianças, né, que eu comentei, que têm que ser beneficiários do que a gente chama de justiça gratuita. A demanda, ela vem por ordem judicial, demandada pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público. Feito esse pedido por esses órgãos, a Polícia Científica vai realizar as coletas do material e mandar o material para análise na UEL. Deixar claro que não é por demanda espontânea que nós vamos atender a pedidos judiciais.
Qual que é a expectativa de número de exames que serão realizados?
A expectativa ela vai depender muito da demanda judicial. Espera-se agora, num primeiro momento, que a gente consiga atender a demanda que está represada, tá? Que é de cerca de 1.000 exames que vão ser realizados ao longo de um ano.
Professora Karen, e quais as instituições envolvidas neste convênio?
Olha, são 11 instituições. Nós temos a Secretaria de Justiça e Família, Secretaria de Saúde, a Polícia Científica, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a UEL, entre outras instituições, mas são 11 no total.
A Universidade Estadual de Londrina está prestes aí a completar 50 anos no próximo, em 2021, no próximo ano. Qual que é a importância desse tipo de convênio para a valorização da pesquisa, para a universidade?
Esse tipo de convênio, ele permite que novas técnicas, né, sejam desenvolvidas na universidade, que a gente cresça numa área nova, que é a área de análises forenses, que ainda não havia na universidade. Então, acaba por abrir um campo de estudo bastante, além da realização dos exames, abre um campo de estudo muito interessante dentro da universidade.
A coleta dos materiais genéticos vai abranger os 399 municípios paranaenses, já que as amostras serão recolhidas nos laboratórios da Polícia Científica do Paraná. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
O Departamento de Geociências do Centro de Ciências Exatas da UEL promove nas próximas semanas três grandes eventos. São eles: o 2º Congresso Brasileiro da Guerra do Contestado, o 4º Colóquio de Geografias Territoriais Paranaenses e a 36ª Semana de Geografia da UEL. Os eventos serão realizados de forma remota. A primeira conferência tem início marcado para o dia 18 de novembro, às 19 horas. Quem nos dá mais detalhes é o coordenador do Departamento de Geociências da UEL, Nilson César Fraga.
O curso de Geografia da Universidade Estadual de Londrina realiza do dia 18 a 20 de novembro o 2º Congresso Brasileiro da Guerra do Contestado, concomitantemente com o 4º Colóquio de Geografias Territoriais Paranaenses e a 36ª Semana do Contestado do curso. O evento será simples, até porque é um evento de resistência que ocorrerá durante a pandemia, atendendo, né, a própria discussão necessária que envolve uma série de temas sobre o Paraná, sobre a geografia, nesse momento da história, para os estudantes do curso de geografia, para professores da rede, não é? E para interessados e estudantes de geografia de outros lugares do Brasil, mesmo do Paraná. Até porque será um evento realizado de forma remota, permitindo que um maior número de pessoas tenha acesso a ele. O evento será aberto no dia 18, à noite, com uma conferência de abertura com o professor Rosenberg Estrela Santos, da Universidade Federal do Maranhão. Essa conferência falará sobre democracia racial e passividade do povo brasileiro, resistência, luta e construção de um Brasil sem desigualdades e racismo. O professor Rosenberg Estrela dos Santos, ele é coordenador da Licenciatura Interdisciplinar de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros na Universidade Federal do Maranhão, sendo uma referência nacional sobre esse tema. Então, ele abre o evento e os três eventos concomitantemente vão ocorrer ao longo desses três dias, sempre a partir das 19 horas, no YouTube, a partir do canal do Observatório do Contestado, certo? No dia 19, nós vamos ter a mesa redonda, as geografias da Guerra do Contestado, povos tradicionais, cultura cabocla, pobreza e fome, perspectivas do desenvolvimento regional, com conferências com a professora doutora Vanessa Maria Lúdica, professora doutora Cristina Burato Gross e com a professora doutora Daiane Daniela Gemelli. Vai ser uma mesa exclusiva, né, de três mulheres que defenderam teses de doutorado sobre as geografias negligenciadas nesses últimos anos, ou nos últimos 80 anos no país, né, falando sobre as geografias da Guerra do Contestado, sobre os povos caboclos, a fome e o desenvolvimento regional. O evento será concluído no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e nós teremos a mesa redonda, né, sobre geografias paranaenses, terra, território e poder, com a professora doutora Márcia da Silva, professor doutor Silas Rafael da Fonseca e o professor doutor Emerson Dias de Oliveira. O evento ocorrerá também com apresentação, com a submissão de trabalhos científicos. Não faremos a apresentação e o debate desses trabalhos, eles serão avaliados pela comissão científica do evento e serão publicados nos anais. Os melhores trabalhos, 10 ou 15, dependendo da quantidade, serão publicados numa edição especial da revista Geografia Oportuno Tempore, revista do curso de Geografia do Laboratório de Geografia, Território, Meio Ambiente e Conflito. Né? Os artigos devem seguir as normas científicas exigidas, constantes no blog de divulgação do evento. O blog é semagel2020.wordpress.com. E ali os interessados terão todas as informações, né, sobre o evento, a programação e a submissão de trabalhos. Então, o 2º Congresso Brasileiro da Guerra do Contestado e o 4º Colóquio de Geografias Territoriais Paranaenses sela, né, as discussões anuais que nós temos no curso de Geografia, que envolvem a própria geografia, ou fazer a geografia na UEL, há mais de 60 anos, sempre casando com eventos que são de característica regional e nacional. Então, convidamos a todos e todas para que participem conosco a partir do canal do YouTube Observatório do Contestado.
O prazo para a submissão de trabalhos para a Semana de Geografia é até amanhã, dia 6 de novembro. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
O Código de Defesa do Consumidor, criado há 30 anos, impactou positivamente as relações jurídicas de consumo. Porém, com as modalidades de comércio no ambiente virtual, o CDC precisa evoluir. A atualização necessária à legislação é assunto da coluna Em Defesa do Consumidor.
Em Defesa do Consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, meu nome é Vini Soares, sou advogado, faço parte da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Londrina e hoje, na coluna Em Defesa do Consumidor, vamos conversar sobre os 30 anos que marcam a vigência do Sistema de Proteção ao Consumo. 30 anos de existência costuma ser um marco na vida das pessoas, um claro sinal de que se chegou à vida adulta e, em tese, se atingiu a maturidade. E por que não dizer que também é um marco temporal para análise das experiências e das perspectivas de uma lei de elevada envergadura, como é o Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor tem raízes históricas com o processo de redemocratização no Brasil, com traços marcados na Constituição Federal e nos atos de disposições constitucionais e transitórias. Ocorre que, ao tempo da publicação, em 1990, o Código sofreu grande resistência por seu viés inovador e garantista na busca da igualdade substancial entre consumidor e fornecedor, inclusive sendo chamado de o Código da Dona de Casa. Levou certo tempo para superar essa resistência e a consagração dos institutos do Código, como, por exemplo, a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a investigação da culpa para responsabilizar o fornecedor, os princípios gerais e os primeiros passos das ações coletivas, que ainda são tímidas em solo brasileiro. Me parece que o grande trunfo para que o Código de Defesa do Consumidor permanecesse firme após 30 anos é a sua base principiológica, que permite a análise do texto a partir do contexto. Entretanto, embora firme, não se nega que o Código de Defesa do Consumidor precisa de mudanças a fim de manter a atualidade e a proteção da parte mais fraca. Isso porque as relações que antes travamos de forma presencial migraram para o âmbito virtual, e essa migração foi acentuada pela pandemia. E desta forma, deve o direito acompanhar a dinâmica da sociedade moderna, plural e complexa. O reflexo dessa necessária mudança já foi percebido e é base no projeto de lei número 3.514 de 2015, que trata da regulamentação do comércio eletrônico, e o projeto de lei número 3.515 de 2015, que trata do superendividamento do consumidor, caminhando ambos a passos lentos na Câmara dos Deputados. Talvez, por falta de iniciativa, a proposta de regulamentação do comércio eletrônico e o superendividamento estão engavetadas, e no futuro, a análise da proposta legislativa já pode estar ultrapassada, fazendo com que, mais uma vez, a defesa do consumidor esbarre em resistência, por vezes injustificadas. Feitas as ponderações, pergunto ao ouvinte: quantas vezes você já se socorreu do Código de Defesa do Consumidor nesses 30 anos? E ainda, é possível imaginar um sistema justo, igual, sem a proteção do consumidor? Sem dúvidas, o Código de Defesa do Consumidor veio para ficar e hoje precisa de atualizações para manter a sua base protetora.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.
Na coluna Literatura Viva, Palavras para Sentir e Se Conectar, você confere uma entrevista com a escritora londrinense Samantha Abreu. O assunto é o seu novo livro, chamado Debaixo das Unhas, uma coletânea de poemas e prosas poéticas que fala sobre a existência feminina no geral. Na primeira parte da conversa, Samantha explica como surgiu a ideia do livro e também fala sobre a questão do corpo da mulher.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
No Literatura Viva dessa semana, eu converso com a escritora londrinense Samantha Abreu, que está lançando um livro híbrido aí de poemas e crônicas, contos, Debaixo das Unhas. Samantha, começo o nosso bate-papo perguntando para você como é que surgiu esse projeto do seu novo livro, né? Como que ele se coloca no diálogo com a sua produção bibliográfica anterior e como é que você vê o Debaixo das Unhas? Como que você caracteriza essa obra que traz aí um certo híbrido de prosa e verso e, ao mesmo tempo, algo vibrante nele que é a poesia?
Olá, Frederico e ouvintes da Rádio UEL. Esse livro, Debaixo das Unhas, é uma coletânea de poemas e prosas poéticas que eu escrevi nos últimos 4 ou 5 anos e que eu notei, na verdade, um tema, um fio condutor que ligava esses textos, que era falar sobre a existência feminina, as angústias, as questões também da materialidade do corpo, né, a sexualidade e as questões da violência e das amputações que as mulheres sofrem e que sentimos, né? Eu tentei, claro, trabalhar a linguagem nesse livro de forma muito simbólica, tentando sempre buscar uma linguagem metafórica, subjetiva e bem imagética mesmo. O ano passado eu recebi uma proposta de uma editora artesanal aqui do Paraná para publicar um livro. Eu ainda não tinha ele pronto, ele ainda estava em processo de construção. No final desse ano eu recebi novamente essa proposta e eu já tinha o projeto mais ou menos desenhado e eu gostei muito da ideia, né, de um livro temático assim, de ser publicado por uma editora artesanal. Esse livro ele tem uma relação muito forte com as outras obras que eu escrevi, porque o livro anterior, chamado A Pequena Mão da Criança Morta, também tem um fio condutor específico, que é justamente sobre as mortes e renascimentos diários, né, cotidianos. Então eu vejo ali também presente alguns questionamentos e alguns incômodos com relação à materialidade, né? A finitude do corpo, as questões mesmo da expansão da existência. E eu acho que esse livro de 2018, ele foi ali um processo inicial disso que eu vinha desenvolver depois, direcionando muito mais para falar sobre mulheres, né? Sobre o que é essa mulher, as invenções que a gente cria, os símbolos, né, que a gente traz na existência. Então existe sim uma relação com as outras obras nesse sentido e principalmente nessa busca que eu procuro fazer por essa linguagem poética, simbólica e imagética, né? Eu notei também, não foi na verdade nem intencional essa mescla de gêneros aí, de prosa e poesia, né, e poemas, mas foi uma coisa meio espontânea. que eu prefiro chamar, na verdade, de prosa poética, né, os textos em prosa, porque eu busco, inclusive nesses textos, mas em prosa, buscar essa linguagem poética, muito aproximada mesmo, né, do gênero poema, trabalhando mesmo a poesia presente ali nas narrativas. Então, foi uma coisa muito espontânea. Fica até difícil, na verdade, perceber em alguns textos em prosa que eles são realmente textos narrativos ou textos que não sejam enquadrados no gênero poema, que, aliás, é um tema tão difícil da gente delimitar, né, na literatura contemporânea, essas fronteiras aí de gêneros, e eu vejo que isso ficou bem nítido nesse livro.
Relação muito forte e marcante, né, ao longo do seu livro, que é a questão do corpo. O que, que é o corpo nessa obra, Debaixo das Unhas, especificamente, Samantha? Você poderia falar um pouco para nós?
Bem, a questão da materialidade, na verdade, ela tem me incomodado já há alguns anos, né? Bem antes, inclusive, de 2018, quando eu lancei o meu outro livro que fala sobre essa finitude da existência, a relação do corpo, da matéria com a existência. Bem antes disso, eu já vinha sendo incomodada por essas questões, inclusive influenciada por alguns processos de perda e de ressignificação que eu passei aí nos últimos anos. Então, já vinha realmente se refletindo nos meus textos, na minha expressão escrita, essa preocupação, esse incômodo. Apareceu muito mais latente, né, nesse livro, A Pequena Mão da Criança Morta, onde o fio condutor é a morte e os renascimentos, mas ele foi se direcionando, conforme eu ia escrevendo os textos sobre isso, a essa existência como mulher. E a gente sabe, claro, que sendo mulher, a gente tem muitos símbolos que estão diretamente ligados ao corpo, né? Desde a violência simbólica, a violência física, os simbolismos que o corpo feminino tem socialmente, culturalmente, politicamente. Então, isso me incomodava bastante do que é, né, essa parte material de uma mulher.
Literatura viva, palavras para sentir e se conectar. Revista do Meio-Dia.
Para Nilson Giraldi, quanto mais pobre a cabeça, mais a boca fala. Vamos à coluna O Cotidiano com mais um capítulo da série 300 Palavras para Descascar a Cebola do Discurso Político.
Coluna O Cotidiano com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Equipe é um dos segredos da boa administração. Aí vem a questão de como preencher os cargos de confiança. Você já fez careta, né? É contra cargo de confiança. Vou demonstrar que não precisamos ser contrários a esse tipo de contratação. A questão é como são escolhidos estes ocupantes. No resumido, temos três formas. Na primeira alternativa, as vagas viram cargos políticos. Ou seja, o partido tal que coligou indica alguns, o partido do vice-prefeito indica outros e o prefeito, no fim, indica ninguém. Engole todos ou é engolido por essa colcha de interesses. Outra alternativa é preencher com pessoas de confiança do prefeito. De fato, alguns cargos são ocupados com esse princípio. Aí vem parente, conhecido, amigo de infância. O fato de ser de confiança não garante que seja competente. Normalmente não são. Se fossem competentes, estariam ocupados com suas atividades, seus trabalhos e não viriam para a prefeitura. A terceira opção é que sejam ocupados por pessoas de conhecimento da área onde o cargo existe. Pessoas com capacidade técnica comprovada, capazes de fornecer ao gestor municipal um plano para aquela área. Capazes de executar os planos definidos pelo prefeito de forma eficiente e eficaz. Resumindo, os cargos de confiança deveriam, na sua maioria, serem cargos técnicos e não políticos ou de amizades. Mas são cargos importantes porque permitem, se bem ocupados, movimentar adequadamente a máquina pública. E quando os próprios funcionários de carreira ocupam esses cargos? Normalmente, eles conhecem o funcionamento, as necessidades, as soluções. Podem ser excelentes secretários, diretores, mas tem um risco, o do fisiologismo, de trabalharem mais para manter a situação sob controle do que para produzir bons resultados para os cidadãos. Amanhã, ele poderá ter como chefe um subalterno dessa gestão. Aí, tem que compor com todos os funcionários e a coisa não anda. É um risco. Quanto mais pobre a cabeça, mais a boca fala. O vazio de ideias sai pela boca. É ficar ligado no discurso.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Cultura e comportamento na quarentena.
As estimativas mostram que somente 10% dos casos de violência sexual contra meninas e mulheres são denunciados no Brasil. Uma das causas é o medo da revitimização por meio da violência institucional, como aconteceu com a blogueira Mariana Ferrer. A sentença inédita de estupro culposo e a divulgação do vídeo esta semana, mostrando a humilhação sofrida por ela na audiência virtual pelo advogado de acusação e o consentimento da Justiça e do Ministério Público, também suscita reflexão sobre como o patriarcado está caduco e agonizante. Palavras da mestra e doutoranda em Direito, Marice Queiroz.
Sobre o caso Mariana Ferrer, eu gostaria de começar dizendo que é um caso exemplificativo de várias questões e problemas que ainda permanecem na nossa sociedade quando o assunto é violência de gênero e proteção às mulheres em situação de violência. Mas eu vou destacar aqui três pontos principais. O primeiro deles é a dificuldade das mulheres em fazer a denúncia. Aquele vídeo da audiência em que essa moça é humilhada o tempo todo, sem nenhuma interferência dos operadores do direito que tinham que impedir aquela situação, que ela suplicou por ser tratada com dignidade, inclusive, mostra como o sistema de segurança pública e o sistema de justiça, em regra, tratam as mulheres que vão denunciar os seus agressores. Quando o caso é violência sexual, essas mulheres são julgadas de antemão. É como se elas, de vítima, passassem a ser as criminosas. Então, a veracidade dos seus depoimentos, as provas que são produzidas são sempre questionadas em prol do agressor, em favor do agressor. Quase que o agressor não precisa se defender nesses casos. E essa situação mostra por que somente 10% dos casos de violência sexual no Brasil, que afetam em grande parte meninas e mulheres, não chegam ao nosso sistema de justiça. E os agressores não são punidos.
Marice alerta também que, em vez do sistema proteger as mulheres, as trata como criminosas.
As vítimas têm medo de sofrer o que a gente chama de revitimização, uma dupla violência. Elas sofreram a violência sexual específica naquele contexto de agressão e elas sofrem uma outra violência, que é uma violência institucional e uma discriminação à sua condição de mulher. Em vez do sistema aplicar a lei para proteger essas vítimas, elas são tratadas como criminosas, como se elas estivessem ali sendo julgadas. O seu comportamento, o seu modo de se vestir, a sua idade, a sua beleza, enfim, né? Se descontextualiza a situação de violência sexual sofrida por essas mulheres para justificar uma estrutura de poder e deslegitimar a palavra da vítima.
A pesquisadora diz que o caso Mariana Ferrer mostra como as desigualdades de gênero estão presentes nas instituições e, ao mesmo tempo, revelam um patriarcado caduco e agonizante.
As desigualdades de gênero, as desigualdades construídas socialmente entre homens e mulheres, elas são estruturantes das nossas relações sociais e, portanto, elas estão presentes nas nossas instituições. A gente chama esse fenômeno estrutural que coloca as mulheres numa situação de subalternidade e de precarização. Algumas estudiosas ainda denominam isso de sistema patriarcal. Então, é um sistema que estrutura as relações sociais. Esse caso mostra claramente isso, como as desigualdades de gênero estão presentes nas nossas instituições. Mas aí eu queria mostrar um lado que eu considero importante também a gente destacar, que é como esse patriarcado ele está agonizante, como ele está caduco, como não é mais tão simples sustentar teses como legítima defesa da honra para absolver um feminicida. Ou então tem que se fazer teses mirabolantes como estupro culposo para absolver um estuprador. Então a gente vê nesse contexto em que três operadores do direito, né, um juiz, um promotor de justiça e um advogado de defesa, mobilizam essas estruturas de poder, que a gente chama de patriarcado, para deslegitimar a denúncia da vítima e o direito dessa moça de ter a justiça feita e de ter o seu agressor punido. Mas eles têm que fazer um esforço tão grande que fica claramente escancarado o desespero desse regime que, na minha opinião, está agonizando, está caduco e não serve mais para a nossa sociedade, não serve mais para as relações entre homens e mulheres, para basear as nossas leis e as nossas instituições. Então, esse é um lado que eu acho que deve ser destacado. Aquela tese de estupro culposo é bizarra, é um argumento de quem está desesperado para manter seus privilégios e não ter que modificar sua postura enquanto homem.
Pesquisadora Marice Queiroz, atriz e contadora de histórias, que iniciou uma oficina ontem sobre Barba Azul no Eco, o Encontro de Contadores de Histórias, Ana Luísa Lacombe comentou o caso Mariana Ferrer.
O subtítulo do conto Barba Azul, de Charles Perrault, de 1697, é: a curiosidade, apesar de seu apelo, muitas vezes leva a um profundo arrependimento. A moral da história pune a curiosidade da mulher, e não o homem barba azul que matava e esquartejava suas mulheres armazenando-as num quarto cheio de sangue. É impressionante como esse conto continua atual. Mariana Ferrer foi violentada por um barba azul e depois ficou fechada numa sala com mais três barba azuis. Nesse julgamento estapafúrdio, foi violentada novamente.
Ana Luísa Lacombe. A naturalização da cultura do estupro no Brasil é a reflexão de Sofia Pellegrini, que está lançando um livro sobre mulheres e feminismo.
Para falar sobre cultura de estupro, acho que a gente precisa primeiro definir o que é estupro. É a prática sexual não consentida, seja porque a pessoa negou a prática ou porque ela não está em condições de consentir. Quando, por exemplo, ela está embriagada, dopada, desacordada, inconsciente, entre outros casos. E aí a gente percebe como o estupro é naturalizado na nossa cultura, como ele é aceito e propagado pelas mídias, que a gente vê às vezes em novelas, filmes, livros, casos de estupro sendo romantizados. E aí também percebe que provavelmente todos nós convivemos com estupradores e vítimas de estupro em nossos círculos sociais. É a cultura do estupro que torna essa prática tão naturalizada, que ensina, por exemplo, as mulheres a se protegerem, mas não ensina os homens a não serem agressores. Que leva as pessoas a duvidarem das vítimas quando elas denunciam o crime ou a culparem pelo que aconteceu, buscarem justificativas que eximem um agressor de culpa e que também mantêm a impunidade desses homens. E aí é importante ressaltar que nada justifica um estupro. Então, a roupa que uma mulher usa não justifica o estupro. A forma como ela se comporta não justifica o estupro. Ela ter demonstrado que ela queria sexo e ter mudado de ideia na hora não justifica um estupro. Ela tá num casamento, num relacionamento, também não justifica. Nada justifica um estupro.
Sofia Pellegrini, nosso muito obrigada a ela, a Ana Luísa Lacombe e a Marice Queiroz pelas reflexões hoje aqui na Revista do Meio Dia, na repercussão do caso de Mariana Ferrer, o abaixo assinado que pede justiça para ela, hospedado no site Change, atingiu recorde de adesões de uma petição brasileira. Tem 4 milhões e 200 mil assinaturas, quer chegar a 4 milhões e meio. Para aderir, acesse change.org. A Secretaria de Cultura de Londrina prorrogou o prazo de inscrição de um dos editais da Lei Aldir Blanc. Pessoa física, microempreendedor individual e microempresário individual têm até o dia 16 para se inscreverem. Já para os outros editais, os prazos seguem os mesmos, hoje e amanhã. Quem explica é o secretário da Cultura, Caio Cesaro.
O programa Londrina Cultura Faz História, ele vem como uma forma de valorizar a trajetória dos agentes de cultura do município, né? E tem como finalidade a formação de um acervo para conter esses registros da atuação e trajetória desses agentes culturais, e isso é executado a partir das diretrizes e com os recursos da lei Aldir Blanc. Então é uma forma de, neste momento onde a pandemia impacta de uma forma bastante efetiva o setor cultural, Londrina utiliza esses recursos justamente para valorizar a trajetória dos artistas, dos agentes culturais da nossa cidade. Nesta quinta-feira, dia 5, temos então o último dia para inscrição no edital número 4, que é o edital destinado às entidades, às microempresas e empresas de pequeno porte. Neste dia 6, sexta-feira, nós temos o último dia de inscrição para o edital número 003, que é o edital destinado aos agentes culturais coletivos. Portanto, os dados podem ser acessados ainda pela plataforma Londrina Cultura e as inscrições se encerram às 18 horas desta sexta-feira, dia 6 de novembro.
O prazo do edital Pessoa Física, MEI e Empresário Individual vai até o dia 16.
O que motivou essa prorrogação foi que na categoria microempreendedor individual e empresário individual, identificou-se que os campos para anexar os documentos obrigatórios, RG e CPF, eles não foram ativados na plataforma Londrina Cultura, não abrindo assim a possibilidade de anexar esses documentos. A Secretaria de Cultura identificou a situação, promoveu o devido ajuste e, nesse caso, abre nova oportunidade com um novo formulário eletrônico somente para a categoria microempreendedor individual e empresário individual. E assim, no intuito de estabelecer a mesma condição para todos, e considerando que os inscritos na categoria microempreendedor individual e empresário individual, eles vão ter que fazer a migração da sua inscrição para essa nova oportunidade, a Secretaria, então, resolveu prorrogar o prazo do edital número 2 até o próximo dia 16 de novembro, às 18 horas.
Secretário da Cultura, Caio Cesaro. Para saber mais dos editais da Lei Aldir Blanc em Londrina, que vai disponibilizar quase 3 milhões e meio de reais para fazedores de cultura do município, você acessa a página cultura.pr.gov.br. Tem também o telefone para tirar dúvidas, 3371-6607, 3371-6607. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta quinta-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a UEL FM.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra. Muito além do lugar comum.